Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense.
Adriano fala e a mente expande.
Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neurociência cognitiva, especialista em neurociência clínica, neuropsicologia clínica, intervenção em neuropediatria. E o tema deste episódio é: vamos brincar? Você pode manter esse projeto vivo, nos ajudar a continuar sempre trazendo muita informação. Basta compartilhar o canal e os episódios que você gostou com seus amigos, colegas de trabalho. O compartilhamento e a audiência garantem a continuidade do projeto. E eu conto também com suas sugestões, críticas, elogios. Isso pode ser feito pelo WhatsApp, código 2299-222-1003. E se você chegou agora, está há pouco tempo ouvindo esse podcast, pode se programar para ouvir todos. Já são mais de 300 episódios. É muita informação bacana e a gente não repete tema. Então, tem muita novidade, muita coisa legal para você ouvir ainda. E por fim, que tal nos seguir nas redes sociais? Neurociência.af, TikTok, Instagram, Facebook e... Bora.
Adriano Freitas no comando, descobrindo segredos é o plano. Neurônios dançam em sinfonia, as sinapses brilham pura energia. Cada ideia é um clarão no escuro.
Muita gente acha que brincar é só uma diversão, que a gente brinca para passar o tempo, brinca para se divertir, para rir um bocado, e é só isso, nada mais. Só que não. A neurociência já mostra que as brincadeiras, os jogos, são ferramentas poderosíssimas para o desenvolvimento do cérebro. E a gente fala em desenvolvimento, se pensa logo em criança, né? Ah, para a criança que está desenvolvendo, para estimular. Mas não. Hoje a gente sabe que o desenvolvimento do cérebro ocorre o tempo todo. Por mais que a gente já seja adulto, o cérebro está sempre se moldando, sempre adquirindo novas experiências, sempre fortalecendo conexões neuronais. Então, essas brincadeiras ajudam a estimular inclusive os adultos, inclusive pessoas que já estão amadurecidas, a ter decisões melhores, a ter um processamento neuronal, um processamento cerebral mais eficiente. Então, a brincadeira realmente é uma ferramenta fantástica para todas as idades. E, em especial, aquelas pessoas que estão em fase de decréscimo cognitivo, ou pela idade, ou por estar no princípio de demência. Isso também pode ajudar muito a prolongar esses efeitos. Então, vamos entender um pouquinho como se dá esse procedimento neste episódio. Então vamos começar entendendo na infância, né? O brincar não é perda de tempo, principalmente na infância. Na infância é um aprendizado, né? Quando uma criança corre, pula ou finge ser um super-herói, inventa mundos imaginários e fica imerso naquela brincadeira, o cérebro está em plena atividade. Ele está sendo estimulado ali em várias áreas, em várias atividades, várias regiões, o que é muito bom. Os jogos, eles vão estimular ali, no caso das crianças, áreas ligadas à coordenação motora, que estão em pleno desenvolvimento, áreas ligadas à linguagem, à atenção, memória de trabalho, que para o cérebro é como se fosse um bloco de rascunho ali, um bloco de anotações, né? E além disso, ele ensina também regras sociais e autocontrole, porque a criança, num primeiro momento, nem sempre ela vai ter esse controle social, essa interação social, esse autocontrole. Ela, às vezes, tem reações impulsivas e tudo, e essas brincadeiras fazem com que ela comece a ter essa percepção do social, dos limites, de ter que se controlar em certas situações. Ou seja, é um enorme exercício para amadurecimento dessas capacidades. E um jogo de tabuleiro, a gente está falando aqui de jogo de brincadeiras motoras, né? Brincadeiras de correr, de pique, que estimulam a fantasia e tal. Mas, por exemplo, num jogo de tabuleiro, a criança ela acaba tendo que aprender a esperar a vez dela. De saber que ela não pode sair jogando uma vez atrás da outra. Ela tem que esperar o outro. Então, essa regra, esse convívio, essa limitação de não poder fazer o que ela quer a hora que ela quer, isso vai condicionando ela e vai ensinando para ela toda essa questão de convívio e de limitações. Isso, e os jogos, eles também acabam, por tabela, ensinando ela e treinando ela como lidar com a frustração de perder, de ver um outro colega rir, de ver um outro colega estar feliz por ter ganhado e ela não, e ela ter perdido. E isso ativa regiões ali do córtex pré-frontal e isso, de fato, estimula o córtex pré-frontal, que são as regiões que lidam com isso tudo e que, no caso de uma criança, é o que está menos maduro, é o que vai amadurecer de forma mais tardia, como eu já falei em outros episódios. Então, acaba sendo um estímulo fantástico para que crianças tenham, de fato, um trabalho, todo um trabalho, uma estimulação em áreas onde ela é inábil, onde ela só vai se tornar hábil mais tarde. Mas isso não é que vai antecipar o amadurecimento biológico, mas isso vai fortalecer, como se a gente estivesse indo numa academia, né? Vai malhar essas regiões do cérebro e torná-las mais fortes, ainda que com as características da idade que a criança tem. E com relação às brincadeiras de faz de conta, aquelas de montar casinha, fingir que está cuidando da casa, o carro, fingir que está numa estrada, que tem alguma questão ali, alguma historinha junto, né? E até mesmo uma brincadeira muito comum entre crianças, que é aquela de combinar todo um cenário, toda uma história e encenar aquilo e brincar mesmo, dentro, imerso numa fantasia, né? Isso é um estímulo extraordinário, porque estimula a imaginação, obviamente, a criatividade, e o cérebro precisa, para isso, combinar memórias, emoções, regras, ou seja, diversos trabalhos que ele acaba tendo que fazer combinados para poder chegar nesse resultado que é aquela brincadeira de fantasia. Então, é um treino, é um estímulo de primeira qualidade para essa flexibilidade cognitiva, a habilidade de pensar de formas diferentes para um mesmo problema. Porque você vê, por mais que as crianças brinquem repetidamente com uma mesma historinha, né, de casinha ou de um super-herói, isso ele pode repetir a brincadeira, mas ele não repete os atos, os fatos. Ele acaba criando em cima. E isso realmente é um estímulo extraordinário para as crianças. E aí a gente entra naquela questão. Tá, você falou que não é uma coisa só para criança, mas até agora só falou de criança. Então, como é que é isso? Não, de fato, não é só para criança. Eu comecei falando de criança, que é o senso comum. Mas essas brincadeiras, elas continuam sendo o alimento para o cérebro. Então, não importa a idade, é fantástico que se mantenha essas brincadeiras. Só que, lógico, um adulto não vai se interessar em brincar de casinha, não vai se interessar em brincar de lobo na floresta, sabe? As brincadeiras mudam, mas o estilo e o tipo podem ser mantidos para todas essas estimulações persistirem, essas estimulações serem mantidas até a fase adulta e dar eficiência a esse cérebro. Então, por exemplo, tem jogos de tabuleiro para crianças, ok, cobrinha, escadinha, isso, aquilo. Mas tem jogos de tabuleiro para adultos. Tem dama, xadrez, reverse, otelo, xadrez chinês. Tem inúmeros jogos de tabuleiro. Não é difícil encontrar, né? Da mesma forma, jogos e brincadeiras motoras também. Então, por mais que os adultos, às vezes, alguns até tenham vergonha de brincar, mas num piquenique, numa festa de família, numa festa de fim de ano, de fato, existem várias brincadeiras motoras que um adulto pode fazer. Dança das cadeiras, né? Eu estou citando aqui as mais tradicionais, mas tem várias brincadeiras, tipo gincana. Então, muita coisa pode ser feita e que, infelizmente, só se faz às vezes num fim de ano, mas que poderia fazer parte de encontros de família no fim de semana e que dariam estímulos fantásticos para os adultos também. E aí vai falar, ah, mas jogo de fantasia para adulto, né? Onde já se viu adulto brincando de historinha? Tem, gente. E os famosos RPGs, aqueles jogos de, né, de você acaba tendo que lidar com mundos de fantasia e tal, mas de uma forma totalmente adultizada, né? Que é uma forma onde exige mais raciocínio, estratégia. Então, ainda vai ser ainda mais estimulante, porque além da fantasia em si, você ainda tem todo um contexto ali de lógica, de raciocínio, de dedução. Então, isso tudo é importantíssimo para um desenvolvimento saudável e para a estimulação do cérebro. E no caso dos adultos, no caso dos adolescentes, a gente ainda tem outros que normalmente crianças muito pequenas ainda não têm acesso, ainda não jogam, apesar de que hoje em dia é comum, mas que são próprios videogames. Né? Muita gente demoniza os videogames como se eles fossem os culpados de todos os danos cognitivos ou comportamentais ou de vícios, mas não é bem assim, gente. Os videogames, eles têm um papel importante também, eles estimulam muito o cérebro em diversas atividades, né? Dependendo do jogo, reflexo, dependendo do jogo, raciocínio, dependendo do jogo, aquele pensar rápido, aquela perspicácia. Então, o videogame é fundamental, é importantíssimo também para um desempenho cognitivo e para uma estimulação cognitiva. O grande problema é você ter um uso sensato desse videogame. Existem jogos que realmente usar ele ou não faz tanta diferença, mas existem jogos que, se bem escolhidos, nossa, são um estímulo muito forte, muito presente para o cérebro. E a questão aí é, claro, saber inserir ele no dia a dia, dosar esse uso do videogame no dia a dia, tanto das crianças quanto de adultos, porque ele pode viciar crianças, mas ele pode viciar adultos também. Mas não é propriamente a culpa do videogame, é a culpa da forma como se lida com isso. A pessoa pode se viciar em diversas coisas. Né? A gente tem notícias aí de pessoas que têm um vício, um hábito frequente de N coisas. Não necessariamente só videogame. Então ele não é o vilão da história. O vilão da história é a forma de lidar, é a forma de se comportar com o fato de usar o videogame. Isso sem contar aqueles famosos jogos de palavra cruzada, de caça-palavras, aqueles jogos de revistinha, né? Que muita gente já fala, ah, quem tem Alzheimer, não sei o que é bom fazer e tal. Ok, só que se leva de uma forma muito superficial. De fato, eles estimulam muito áreas de linguagem, áreas de raciocínio, eles são muito importantes para esse estímulo também. Mas eles não servem só para quem está em estágio inicial de Alzheimer. Eles servem para qualquer pessoa, eles vão gerar um ótimo estímulo em todas as pessoas. Agora, o grande lance disso tudo é que as pessoas têm uma visão limitada quanto a isso. Se costuma achar que, ah, não, faz caça-palavras ou faz palavras cruzadas e já é um bom estímulo para quem tem Alzheimer. Sem dúvida, é um bom estímulo. Mas ele não é o único e não deve ser o único. A gente precisa imaginar que o cérebro é uma máquina complexa. E essa máquina complexa, ela lida com diversos estímulos, com diversas regiões, com diversas especialidades, com diversas tarefas. E ela precisa, nesse trabalho complexo dela, ter estimulações que sejam também diversas. Se você fica fazendo só caça-palavras, só palavras cruzadas, você vai ter áreas de linguagem e algumas áreas de raciocínio estimuladas, ok, mas você não vai ter controle social, você não vai ter criatividade, você não vai ter melodias, você não vai ter um monte de outras coisas estimuladas. Então, comparando a músculos, de que adianta você ganhar um músculo bonito, um músculo fortalecido numa região do corpo e o resto tudo definhando, tudo ficando fraco e tudo perdendo a força, né? Então, não é assim, você precisa ter um equilíbrio. E quando se fala de jogos ou atividades estimulantes, é importante que elas sejam variadas, que elas sejam diversas e que elas sejam realmente capazes de atuar em diversas regiões do cérebro, causando diversos fortalecimentos de conexões neuronais, né? Causando estímulos em diversas áreas de atuação. E para isso, a gente tem que variar. Não adianta a gente ficar fazendo a mesma brincadeira, o mesmo jogo, o mesmo estímulo o tempo inteiro. A gente não vai conseguir, tá? Então, esse é um segredinho. Brincar é bom, jogar é bom, estimula muito, é uma ferramenta fantástica para crianças, jovens, adultos, quem tem problema, quem não tem problema. Só que isso deve partir de uma variedade, deve partir de... Né? Se a pessoa não pode ficar o tempo todo brincando, quem me dera poder, né? Mas a pessoa tentar fazer essas atividades o máximo possível e dentro desse máximo que ela pode fazer, ainda ter um revezamento ali entre atividades para que possa abranger o máximo de estímulos, o máximo de áreas possíveis. Então, gente, assim, só para vocês terem um exemplo, tá? O pega-pega, né? Aquela brincadeira de pique. E melhora a coordenação motora, velocidade de reação, né? Aquilo de você perceber uma situação, uma oportunidade e se aproveitar dela rápido. Jogos de faz de conta estimulam criatividade, empatia. Por incrível que pareça, por mais que a historinha seja de guerra ou do que for, desenvolve empatia, porque o cérebro... tem episódios falando especificamente sobre isso, mas em resumo... O cérebro, para ele montar uma história com personagens e tudo, ele precisa exercitar habilidades de criar características e analisar essas características dos outros personagens. E isso acaba sendo um exercício para estruturas que lidam com essa análise do outro, com a empatia. Então, por isso que é importante. Jogos de tabuleiro trabalham planejamento, raciocínio lógico, estratégico. Então, tomada de decisões e... O próprio raciocínio do nosso dia a dia, no nosso trabalho, são importantíssimos serem estimulados através de jogos de tabuleiro. Já videogames, eles são fantásticos para melhorar a atenção, reflexo e até cooperação, quando é um jogo em grupo, né? Mas eu estou falando aqui de atenção e reflexo, supondo serem jogos de ação. Mas tem videogames, principalmente os videogames modernos, que têm jogos de estratégia também fantásticos. Então, vale a pena. E somado a isso tudo, tem a questão social, que eu já falei, né? A gente não pode esquecer do aspecto social. E isso vai valer para criança, jovem e adulto também. Porque tem adulto que cresceu sem muita interação social. Cresceu mais isolado, cresceu... sem ter aquele hábito de ter a turminha, né? Então, ele cresceu de uma forma não tão estimulante no tocante à interação social. Então, você participar de jogos e atividades, isso acaba estimulando essa interação, porque o jogo acaba sendo uma tarefa gostosa, principalmente se for algo que a pessoa venha a gostar, né? Um jogo de cartas, um jogo de tabuleiro, isso acaba fazendo com que a pessoa, né, vá se sentindo bem, se sentindo legal, contente de estar desenvolvendo aquela atividade e interagindo com os outros, ou seja, acaba sendo um exercício de interação social. E isso para as crianças, como eu já falei, é importantíssimo essa interação, justamente nesse sentido, né? Da criança já crescer lidando bem com as outras pessoas, sabendo dos seus limites. Então, isso é muito importante. Inclusive, a leitura emocional dos outros, né? Você perceber se o outro está chateado, se não está, se o outro está preocupado, se o outro está mentindo para ganhar o jogo ou não. Então, esse tipo de situação realmente fortalece o vínculo social e são fatores até da proteção da saúde mental, né? Nessa lida com as outras pessoas. Então, resumindo essa história toda, a gente precisa entender que brincar é muito mais do que passar tempo, né? É construir, proteger o cérebro, exercitar o cérebro. Na infância, é a base para o desenvolvimento emocional, cognitivo. Então, as crianças não devem ser privadas de uma boa brincadeira, uma brincadeira saudável, né? E na vida adulta, é uma forma de manter a mente afiada, de você combater o declínio cognitivo, que se não vier por causa do Alzheimer, tomara que não venha para ninguém, mas acaba vindo por questões da idade, né? Que a idade traz esse declínio. Então, na vida adulta, é uma forma de manter essa mente afiada, de retardar o envelhecimento cerebral. Então, da próxima vez que alguém te disser assim, ah, vamos brincar, vamos jogar um jogo, e ao invés de você pensar, ah, é coisa de criança, pense direitinho. É, brincar é coisa de cérebro, né? É coisa de exercitar, de estimular e de se sentir bem. E se ninguém te convidar, convide os outros.
A mente é um labirinto sem fim. Em ondas cerebrais eu mergulho assim. Adriano Freitas no comando.
Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neurociência cognitiva, especialista em neurociência clínica, neuropsicologia clínica, intervenção em neuropediatria. Neste episódio, eu falei sobre brincadeiras. Que tal compartilhar o episódio, o canal, com pessoas que você gosta, com seus amigos? Isso vai garantir a continuidade do projeto. E escreva para gente com suas dúvidas, críticas, sugestões. Faça isso através do WhatsApp 2299-222-1003. Te aguardo aqui no próximo episódio. Até lá!